Romanos: irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Somente de pão, mas de toda palavra da boca de Deus. E não é só de pão, amém, aleluia, aleluia.
Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas, quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair de barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam de ir embora. Dai-lhes vós mesmo de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem em grama. Então pegou 5 pães e 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu-os aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que cobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, neste domingo a liturgia nos convida a contemplar a bondade e a providência de Deus. Deus é aquele que sacia a nossa fome, que nos chama à vida plena e que nos garante que nada poderá nos separar do seu amor. Em grosso, as três leituras se unem para mostrar que Deus é fiel e ao mesmo tempo é misericordioso e generoso, e que Cristo, e no Cristo encontramos alimento para o corpo e para a alma. Na primeira leitura, Isaías, o profeta de Deus, proclama um convite universal, enquanto também a nós nos faz o mesmo convite. Vós todos que tendes sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. É uma imagem da gratuidade de salvação. Deus oferece alimento e vida sem exigir um pagamento, apenas pedindo a cada um de nós a escuta e a fidelidade. É um chamado à confiança. Não buscar saciedade em bens materiais, mas na palavra e na aliança com o próprio Senhor. O Salmo vem reforçando também a ideia: o Senhor é bondoso e compassivo, Ele que é lento à cólera e cheio de amor. Este Senhor abre a mão e sacia a fome de todos os seres vivos. É uma resposta a convite de Isaías. Deus é um Deus generoso que cuida de todos nós, está próximo de cada um de nós, e quando os invocamos, ali surge uma pergunta a cada um de nós que neste domingo está presente nesta igreja: quando é que invocamos o Senhor? Será que o invocamos? E se o invocamos, o invocamos com fé? Na segunda leitura, São Paulo nos dá uma outra resposta nas suas declarações, que são muito fortes. Mesmo diante das dificuldades, nada nos deveria separar do amor de Cristo. Absolutamente nada e ninguém. Nem as tribulações, nem as perseguições, nem a morte. Nada e ninguém nos pode separar do amor daquele que nos amou. O amor de Deus, revelado em Cristo, é invencível. Por isso não devemos temer. Podemos passar fome, passar crises econômicas, crises sociais, mas nada disto nos deveria separar do amor de Cristo. No Evangelho, durante estas 3-4 semanas, nos percorremos as parábolas. E as pessoas iam sempre atrás de Jesus. E depois deste percurso, chegou-se quase ao fim. Os discípulos queriam que os seguidores de Jesus fossem embora, que Jesus os mandasse embora por falta de comida, porque estavam cansados. E aí Jesus multiplica os pães e os peixes àquela multidão. Jesus não é apenas aquele que cura e ensina, mas também alimenta. O gesto revela que Deus não se preocupa, Deus se preocupa com todas as dimensões da vida humana, espiritual e material. A multiplicação dos pães é sinal da Eucaristia, onde Cristo continua a saciar a nossa fome mais profunda. Mas é também um convite à partilha. Quando oferecemos o pouco que temos, Deus multiplica para todos. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, o relato da multiplicação dos pães e peixes revela o coração compassivo de Jesus e ensina que o pouco que temos, quando partilhado e colocado nas mãos de Deus, torna-se abundância. Mais do que um milagre material, é um sinal de Eucaristia e da lógica do reino, que se fundamenta na compaixão que Jesus tinha do povo, mas também na partilha entre aqueles que estavam lá, discípulos, e na confiança total do amor de Deus na vida do povo. Notemos uma coisa que é muito importante, se calhar, dentro deste evangelho. O texto começa mostrando que Jesus, mesmo cansado e entristecido pela morte de João Batista, se enche de compaixão. Compaixão pela multidão, cansados, sofridos. Isso revela que Deus não é indiferente à vida e às necessidades humanas, mas se inclina para cuidar de cada um de nós. Os discípulos inicialmente pensam em mandar o povo para ir comprar comida. Jesus, porém, os desafia: dai-lhes vós mesmo de comer. Caríssimos irmãos e irmãs, o milagre acontece quando o pouco que temos, os 5 pães e 2 peixes, é colocado em comum. É uma lição contra o egoísmo, mas também a lógica da acumulação. Aqui faço referência às nossas cáritas paroquiais, cáritas diocesana. A igreja não está para o assistencialismo, mas está por amor e para a caridade. Com o pouco que a igreja tem, mas consegue partilhar para muitos. O gesto de pouco, isto é, o milagre nos ensina que Deus não pede o que não temos. Deus não pede o que não temos. Mesmo o pouco que temos, se partilhado bem e com o coração, chega para todos. É uma pedagogia espiritual. Entregar é um ato de fé. Neste ato de fé, Deus faz multiplicar. O milagre mostra que a escassez, muitas vezes, é fruto de falta de partilha, não de falta de recursos. Repito, este milagre de hoje nos ensina que a escassez, muitas vezes, é fruto de falta de partilha, não de falta de recursos. Não basta ter muitas coisas para oferecer e partilhar. Não basta ter muito dinheiro para partilhar com o outro. Outro aspecto, Jesus não resolve sozinho. Pede a comparticipação dos discípulos. Dá-lhes voz mesmo de comer. Isso nos ensina que a missão da igreja e da sociedade é de assumir a responsabilidade diante da fome e da miséria deste mundo. Somos convidados. Terminando no Evangelho, disse assim: todos comeram e ficaram saciados, sem distinção. O banquete é inclusivo, sem privilégio. Isto vale para as estruturas que concentram também as riquezas e deixam muitos sem nada. Ser cristão é ser homem de caridade, é ser mulher de caridade, que saiba partilhar não só o que tem, mas o mais íntimo do seu coração, para ajudar os outros. Caríssimos irmãos e irmãs, em um mundo marcado pela fome material e espiritual, onde milhões de pessoas ainda passam fome, o teste nos desafia. Nós, como igreja, mas também como sociedade, a não nos conformarmos com o mal que existe no mundo, a não nos conformar com a fome que existe no mundo. Somos chamados a confiar na providência de Deus, mas sobretudo partilhar o que temos com os que não têm. Não só no aspecto material, mas também, sobretudo, nos aspectos espirituais. Que nada nos separe do amor de Cristo. Portanto, a Eucaristia que celebramos todos os domingos ou todos os dias é o alimento que fortalece os que passam fome espiritual. Como Deus, caríssimos irmãos e irmãs, abramos as nossas mãos. Procuremos ajudar os que precisam, na verdade. Porque Ele é Cristo que alimenta não só o corpo físico, mas também a nossa alma. Que o amor e a misericórdia de Deus nos acompanhem hoje e para sempre. Amém. Creio em Deus,
Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Caríssimos irmãos e irmãs, apresentemos agora a Deus Todo-Poderoso as intenções mais profundas dos nossos corações, dizendo:
Senhor, escutai a nossa prece.
Senhor, escutai a nossa prece.
Para que a Igreja viva e testemunhe vossa compaixão providente, distribuindo vossos bens entre todos, conforme as necessidades de cada um, rezemos.
Senhor, escutai nossa prece.
Hoje, celebrando o Dia dos Padres, rezemos para que os sacerdotes, em suas comunidades, sejam o coração compassivo de Jesus por todos, e principalmente pelos irmãos mais necessitados, rezemos.
Senhor, escutai a nossa prece.
Para que a Eucaristia nos divinize, para vivermos a vocação maior de ser Eucaristia, fonte de vida para todo o próximo, rezemos.
Senhor, escutai nossa prece.
Convido a todos agora a rezarmos a oração do ano jubilar diocesano. Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
Orai, irmãos, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso.
Recebam, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja.
Nós vos pedimos, Senhor de bondade, santificai estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazer de nós mesmos uma eterna ofrenda para vós. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É nosso dever e nossa salvação.
Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graça, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, por vosso amado Filho Jesus Cristo. Ele é a vossa palavra, pela qual tudo criastes. Ele é o nosso Salvador e Redentor, que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria. Ele, para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo, estendeu os braços na hora da sua paixão, a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição. Por isso, com os anjos todos santos, proclamamos a vossa glória, cantando a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Enviai o vosso Espírito Santo,
estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. De mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.
Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta.
Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo.
O Espírito nos una num só corpo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade em comunhão com o Papa Leão, o nosso Bispo Hamilton, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo.
Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja.
Lembrai-vos, na vossa misericórdia, dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós na luz da vossa face.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Rezemos todos juntos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Porque nos chamamos, somos da verdade filhos e filhas de Deus, em comunhão com todos os sacerdotes, ousamos dizer com toda a confiança:
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal.
Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo.
Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei aos nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos uniu.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo.
convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salva.
Sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna.
Lei de Deus com integridade, eles quem corpo de Cristo, salvai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me.
Acompanhai, Senhor, com a vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu, e como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
Hoje, no dia do Padre, nós queremos então prestar uma homenagem, pedindo a Deus que abençoe a missão de vocês em cada passo, nos conduzindo, nos orientando como seu rebanho. Agradecemos todos os dias pelas suas orientações, pedimos a Deus que abençoe vocês também, e pedimos a Nossa Senhora, vou pedir para todos vocês junto comigo, rezar uma Ave Maria pelo Padre Augusto, né, pelo Padre Agostinho, pelo Padre Eric e os nossos padres aqui na Catedral, abençoando a missão deles. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Padre Augusto, em nome da coordenação pastoral, paroquial, em nome de toda a comunidade aqui da Catedral, primeiramente agradecer a Deus pelo dom da sua vida, agradecer a Deus pelo seu sim, no seu testemunho. A gente se conheceu pouco aí, mas o pouco que eu conheci do Senhor, o Senhor é um grande missionário. Gratidão a Nossa Senhora, da sua forma simples de ser, humilde, carismático, simpático, o Senhor evangelizou esses dias aqui. Então, nosso muito obrigado. Tenho uma pequena lembrança aqui para Dia do Padre, né? Podemos esquecer. E seja sempre muito bem-vindo aqui à nossa Catedral, a mãe da Diocese de Guarapuava. Meus parabéns. Hoje é dia do padre, nós cantamos parabéns pelo dia do padre, mas amanhã é o aniversário dele também, então nossos parabéns e feliz aniversário. E viva o padre Augusto.
Obrigado.
Viva! Viva!
Queria agradecer a Deus antes de mais e agradecer a cada uma e cada uma de vocês aqui pelos 15 dias transcursos nesta catedral. A acolhida foi boa e super, até não queria ir mesmo, para dizer a verdade. Mas tenho empenho em Curitiba, sobretudo na universidade onde estou. E agradeço bastante e muito, de fundo do coração, pela acolhida, como já disse, agradecer ao Padre Valdecir, Padre Agostinho, Padre Eric, mas a cada um e cada uma de vocês, e peço a Deus que nos dê todas as graças necessárias, como padre, como jovem, como adolescente, como família, como animador pastoral, e que Deus os abençoe e os retribua, se calhar mil vezes mais daquilo que fizesse por mim durante estes 15 dias. Não posso prometer, mas se tiver um momento de férias mais de 15 dias, estarei de novo. Então, agradeço também aos padres da Diocese de Guarapuava. Estes dias tivemos a ocasião de nos encontrarmos e divertirmos e falarmos também da Guiné-Bissau, que muitos não conheciam, mas as dioceses de Paraná ajudam bastante, bastante a nossa igreja da Guiné-Bissau. Tem uma missão em Quebo, que muitos de vocês já contribuíram para a escolarização daquelas crianças e para o Centro da Recuperação das Crianças Malnutridas e das Mães em Situação de Risco. Então, em nome da minha diocese e do meu bispo, aproveito através deste canal das redes sociais para agradecer a toda a Igreja de Paraná pelo que estão a fazer na Guiné-Bissau. E muito obrigado. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
Amém.
Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
Católica no seu rádio transmitiu a Santa Missa. Cultura FM 94,3.
10:06, Cultura 10:06.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
Hoje é domingo, dia do Senhor.
Hoje, às 11 da manhã em Guarapuava, tem Santa Missa na Paróquia Bom Jesus e às 5 da tarde na Paróquia Santos Anjos. Vamos repetir. Hoje, às 11 da manhã em Guarapuava, tem Santa Missa na Paróquia Bom Jesus e às 5 da tarde na Paróquia Santos Anjos. Quer saber mais sobre os horários de missas em toda a diocese? É só acessar diupuava.org. Você que acompanha a Rádio Cultura agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Em 5 segundos, programa A Voz do Pastor, com o bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva.
Salve, salve! Com muita alegria estamos começando o programa A Voz do Pastor, com o nosso irmão bispo da Diocese de Guarapuava, Dom Hamilton Manuel da Silva, diocese que celebra 60 anos em 2026. Dom Hamilton, seja bem-vindo.
Obrigado, Tonico. Que alegria nós estarmos juntos para o programa Voz do Pastor. E lembro, assim, com muito entusiasmo, as tantas emissoras da nossa diocese que neste momento entram em sintonia conosco para levar a voz do bispo, a reflexão do evangelho a tantas e tantas famílias e milhares de corações. É um momento especial em que o bispo fala com a sua diocese. Aqui estou para falar com você, querido ouvinte. Que bom que você está abrindo seu coração e a sua casa para este momento de escuta, aprofundamento da fé, saber as notícias da nossa diocese e, ao mesmo tempo, reforçar o seu compromisso com Jesus Cristo e com a construção do Reino de Deus. Vamos então ouvir o Evangelho deste domingo.
No programa A Voz do Pastor, o Evangelho deste domingo.
Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: "Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida." Jesus, porém, lhes disse: "Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer." Os discípulos responderam: "Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: "Trazei-os aqui." Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças.
Querido irmão, querida irmã, nós já estamos no 18º domingo do tempo comum. Estamos no comum, que é o ordinário de Jesus, ou o dia a dia de Jesus, seu ministério, sua manifestação, a revelação do Pai e a construção do reino. E aí nós vamos tomando pé, como diz o caboclo, do nosso dia a dia, dos desafios, das situações que temos que enfrentar, dos momentos de decisões, pequenas e grandes, que à luz da palavra e da fé nós conseguimos dar passos. O Evangelho de Mateus, acabamos de ouvir, capítulo 14, versículos de 31 a 21, perdão, de 13 a 21, nos fala abertamente sobre a multiplicação dos pães. Quero comentar primeiramente que este é o milagre ou sinal mais comentado ou traduzido pelos evangelistas. Os quatro evangelistas falam da multiplicação dos pães. E mais dois ainda repetem a segunda multiplicação dos pães. Assim sendo, no Novo Testamento nós temos então seis narrativas da multiplicação dos pães. Se vamos ao Antigo Testamento, nós também temos uma multiplicação feita pelo profeta Eliseu. Então temos sete narrativas da multiplicação dos pães. Não é por coincidência, tudo é providência e há uma mensagem profunda que o Senhor quer nos falar. Não é por acaso que o Senhor ali está. Não é para manifestar apenas o seu poder salvífico ou um Deus que multiplica do nada ou do pouco a abundância da graça e da fartura para os seus filhos, que não quer vê-los passar fome ou morrer de fome. É muito mais. É um sinal evidente de que a fome é uma questão humana, mas o problema não é com Deus. Deus deixou a terra, as sementes, a saúde, o dom do trabalho e tantas riquezas, o sol, a chuva, para produzir alimentos. O que acontece? O que